Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, 12:00, uma ótima tarde para você ouvindo a Rádio Gabriela FM e a partir de agora vai ficar com o Jornal do Meio-Dia, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Lembrando que a Kátia Gomes volta amanhã das férias aí no nosso Jornal do Meio-Dia. Tá por aqui hoje ainda o nosso Renato Nogueira, Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marcos. Só lembrando, amanhã eu vou ver se eu tiro férias também, viu?
Merece.
É isso aí, Marcos. Só lembrando que hoje, quinta-feira, tá bom? Dia 11 de abril. Para você que tá chegando na nossa cidade, para você que tá na estrada, o tempo tá meio nublado. Em algumas partes da nossa cidade chove, em outros lugares faz sol, enfim, é o clima do Brasil, da Bahia. O signo é Áries, a estação é outono, a fase da lua para hoje é crescente, viu? E uma dica, ó, exercícios mentais ajudam a potencializar a memória.
É isso aí, o nosso Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas, viu? Lembrando que hoje o Coutinho Neto não participa do nosso Jornal do Meio-Dia, tirou uma folga, mas teremos entrevista já já com as doutoras Lina Dantas e Isabel Rocha. Um assunto muito interessante para você, viu? É sobre o primeiro evento Cannabis Medicinal na Costa do Cacau. Vai ser em Serra Grande, a gente vai dar os detalhes daqui a pouquinho. Agora, 12:14, lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Manda sua mensagem, de preferência escrita aí, viu? Logo mais a gente coloca no ar. Agora a gente vai conferir as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 15, começando pelo Jornal à Tarde. Governo da Bahia é premiado em Festival Internacional por homenagem a pessoas com síndrome de Down. Resultado foi divulgado ontem.
Ok, tem mais informações. Correio da Bahia. Recorde com 91,44 milímetros. Salvador registra maior volume de chuva no Brasil em 24 horas, informa o Instituto Nacional de Meteorologia.
Tribuna da Bahia, Justiça nega pedido de exumação e traslado do corpo de Gal Costa. Advogadas do filho da cantora vão recorrer da decisão.
O Globo Rio de Janeiro, por 277 a 129 votos, Câmara dos Deputados confirma a decisão do STF e mantém prisão do deputado Chiquinho Brazão.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, morre técnica de enfermagem que teve o corpo incendiado em estação de trem na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma barbaridade aí, muito triste.
Viu? Com certeza. Extra Rio de Janeiro, Daniel Alves devolve valor emprestado pela família de Neymar para indenizar vítima de estupro.
Folha de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo aprova por 16 a 8 promoção de primeira juíza por regra de gênero.
O Estado de São Paulo, Sérgio Moro será julgado pelo Conselho Nacional de Justiça após se livrar da cassação do TRE do Paraná.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Haddad descarta reajuste para servidores em 2024. Orçamento está fechado.
O Popular Goiás, operação prende grupo suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico e de envolvimento no assassinato de casal em Goiânia.
Diário Catarinense, corpo de homem desaparecido desde janeiro é encontrado em Matagal, no norte da ilha de Santa Catarina.
Gazeta do Povo Curitiba, oposição comemora nova fase de debate sobre redes sociais, mas STF quer discutir o tema.
Valor Econômico de São Paulo, dólar fecha no maior nível em 6 meses após susto com a inflação americana, bolsas despencam.
A crítica a Manaus, polícia procura homem que se passa por motorista de aplicativo. Isso mesmo, motorista de aplicativo para dopar, roubar e estuprar vítimas.
A polícia tem que agir rápido, viu? Vira e mexe, acontecem casos aí desses que se passam por motoristas de aplicativo. Estado de Minas, mais de 100 cidades de Minas podem ter chuva forte de 50 milímetros hoje. Ventos podem chegar a 60 quilômetros por hora.
Jornal do Comércio Pernambuco. DPVAT, o seguro das vítimas de trânsito, está mais perto de ser recriado no Brasil. Ele foi extinto no governo Bolsonaro.
Diário do Nordeste, energia solar de graça com aluguel de telhado. Novo modelo dá desconto na conta de luz e renda para vendedores.
Ok, agora 12:18. Olha, nesta quarta-feira, o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, unidades sob gestão do Instituto Brasileiro de Administração Hospitalar, IBDAH, e integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, realizou uma ação em referência ao Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 de abril. A referida data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, em homenagem à criação da Organização Mundial da Saúde, OMS, informa o enfermeiro Názio Santana, presidente da Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau, esfera responsável pela atividade temática, em conjunto com os Núcleos de Educação Permanente em Saúde, NEPS, e Segurança do Paciente, NSP. Na ocasião, funcionários da unidade hospitalar de diversas áreas participaram de ginástica laboral, masoterapia e receberam orientações sobre prevenção e diagnósticos das infecções sexualmente transmitíveis, cuidados com a saúde mental, previsão da hipertensão arterial e prevenção de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. A dinâmica da ação foi estruturada e dividida em três estações. 1. Aferição de sinais vitais, que faz o acompanhamento e controle dos parâmetros relacionados à pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura do indivíduo. 2. Orientação de saúde mental. E 3. ISTS. As atividades do dia envolveram integrantes dos setores responsáveis pelo evento. Ainda, a Comissão de Controle Infecção Hospitalar, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem do Trabalho e Núcleo Hospitalar de Epidemiologia. Alerta para os riscos de alimentos ultraprocessados para a saúde. Na última sexta-feira, a Medicina do Trabalho e Nutrição realizaram uma exposição sobre o risco do consumo de alimentos ultraprocessados e alertaram as pessoas para as embalagens de produtos que apresentam altos teores de açúcar, sódio e o gordura trans. Essas comidas, consideradas não saudáveis, são ricas em calorias e de baixa qualidade nutritiva. Também são conhecidas como junk food, termo que, traduzido no inglês para a língua portuguesa, significa comida porcaria ou comida lixo. Especialistas da área médica apontam que esses alimentos processados são responsáveis pelo surgimento de doenças como obesidade, colesterol alto, pré-diabetes, entre outras. Portanto, deve ser evitado.
Pois é, agora 12:20, olha, tem uma nota da Embasa, da Assessoria de Comunicação, em relação à queixa de uma moradora do bairro São José, em Ilhéus, sobre a qualidade da água, veiculada aqui no programa, no dia 8 de abril. A Embasa informa que o fornecimento está normalizado e que a água distribuída está dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. A Embasa recomenda à população, como medida preventiva e por orientação da AGERSA, a empresa reguladora da área de saneamento no estado, que a limpeza periódica dos reservatórios domiciliares como medida preventiva. A Embasa orienta os usuários a utilizarem os canais de atendimento da empresa para manifestação de qualquer ocorrência. O número aqui é 0800-0555-195, repetindo, 0800-0555-195, e o WhatsApp é o 71 99717-0999, 71-DDD-99717-0999. Então, a assessoria de comunicação da Embasa é afirmando que está regular o fornecimento de água, né? Está com qualidade lá no São José. Se os moradores acharem que ainda não está, é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 988-29-1029 e aí faz a sua queixa, a sua reclamação. A gente segue em frente com mais informações. Olha, CNM divulga nota contra a reoneração da folha de pagamento. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, voltou a se manifestar em nota contra a reoneração da folha de municípios com até 156.200 habitantes, prevista no projeto de lei PL 1027 de 2024, do governo federal. A proposição teve regime de urgência aprovado pelos deputados na noite da última terça, dia 9, e deve ser debatida em plenário na próxima terça-feira, dia 16. Para a CNM, o projeto fere premissas da Lei 14.784 de 2023, referendadas pelo Congresso duas vezes. O PL impacta negativamente os municípios em 6 bilhões e 300 milhões de reais este ano e, ao criar regras diferenciadas com base na Receita Corrente Líquida, RCL, per capita, deixa de beneficiar 2.900 municípios. A medida atual contempla 5.366 cidades. A entidade também aponta a previsão do fim do benefício de forma escalonada. Ao contrário do que prevê a lei, a proposta do governo federal teria vigência apenas até 2026 e não de forma permanente. A alíquota seria elevada para 14% já em 2024, 16% em 2025, 18% em 2026 e retornaria a 20% a partir de 2027, detalha a nota da Confederação divulgada aí ontem, dia 10, Renatinho.
Ok, agora 12:24, carro tomba e vai parar no meio da praia aqui em Ilhéus. O motorista de um Chevrolet Meriva perdeu o controle do carro e o veículo foi parar no meio da praia do São Miguel, na região da Barra do Itaipe, zona norte de Ilhéus. O acidente aconteceu ontem, próximo à contenção de pedras da última rua do bairro, ao lado da Cabana da Sol. Populares retiraram o motorista e o veículo e o colocaram deitado na areia até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMU 192. Não há informações sobre o estado de saúde dele e o número de pessoas no carro que foi severamente danificado.
Agora, 12:24, olha só, em Ilhéus, MPF recorre contra a libertação de presos por tráfico de drogas. O Ministério Público Federal, MPF, apresentou recursos à Justiça Federal para restabelecer a prisão de 4 pessoas detidas em flagrante por tráfico internacional de drogas no porto de Ilhéus, em 2 casos semelhantes com passageiros de navios de cruzeiro. O mais recente, ocorrido no último dia 30, teve a prisão de um casal que transportava 28 quilos de cocaína. O homem e a mulher foram autorizados a responder ao inquérito em liberdade. Avaliada em 16 milhões de reais, a droga teria como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. No dia 22 de fevereiro, uma mulher foi presa com 44 quilos de cocaína. O entorpecente estava escondido no corpo da acusada e numa mala guardada em uma das cabines do navio, que havia saído de Santos e passado pelo Rio de Janeiro antes de atracar em Ilhéus. A rota é a mesma do outro caso mencionado. A suspeita obteve o direito de aguardar as investigações fora da cadeia. Um segundo suspeito envolvido no caso, que chegou a ser preso no Rio de Janeiro dias depois, também deixou a cadeia. Os recursos do Ministério Público Federal serão julgados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília.
Ok, Marcos, são 12:26. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias e trazendo também entrevista do dia, tá bom? Okay. Agora, 12:26.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12:33, uma ótima tarde para você, ótima quinta-feira, você ouvindo a Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, viu? Agora vamos à nossa entrevista de hoje, né, com as doutoras Lina Dantas e Isabel Rocha sobre um evento importantíssimo aí que vai acontecer em Serra Grande, Cannabis Medicinal na Costa do Cacau. A gente dá uma boa tarde agora à doutora Lina Dantas. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora.
Por essa oportunidade, muito feliz de estar aqui hoje.
Boa tarde também à doutora Isabel Rocha, seja bem-vinda.
Boa tarde, gratidão também pela possibilidade da gente estar aqui hoje, gratidão.
E vamos falar, né, sobre esse evento importante que acontece aí durante 3 dias lá em Serra Grande, no Ilhéus Norte Hotel. né, dias 19, 20 e 21 de abril. Explica um pouquinho, doutora Lina, o que é que vai acontecer nesse evento e qual o tema dele.
Exatamente, o tema é a cannabis medicinal, ou seja, o uso medicinal da planta cannabis, principalmente nos seus produtos em forma oral. Então, a gente tem hoje em dia no país, né, diversas formas de aquisição de produtos e diversos relatos positivos também desse efeito terapêutico na vida de muitas pessoas.
Inclusive, a cannabis já foi liberada para uso medicinal, né? Já foi votada a lei. Explica como é que está essa questão hoje no Brasil. As cidades têm autonomia para liberar, para vender?
Então, a gente tem, né, a possibilidade de importar. Tem já muitos produtos que estão disponíveis na farmácia, de livre demanda, assim, né? Você chega com um receituário azul, que é um receituário controlado, mesmo aquele que compra o clonazepam, o diazepam, e consegue ter acesso ao seu medicamento. Inclusive, aqui na cidade de Ilhéus, já tem farmácias que estão fornecendo esse medicamento. E temos também as associações nacionais, já são centenas de associações, que estão aí com um grupo de pessoas justificando o porquê que eles precisam estar fazendo os seus produtos e fornecendo para essas famílias.
Qual o objetivo desse evento que acontece aí lá em Serra Grande?
O objetivo do evento é poder desmistificar, mostrar que isso está acontecendo e reunir aquelas pessoas que estão interessadas e dispostas a saber mais. Porque, principalmente, os relatos que a gente tem e a eficácia, na minha opinião, todo profissional de saúde poderia buscar mais e se permitir saber sobre esse assunto, quando a gente considera, né, que a nossa atuação é o bem-estar do paciente. Então,
inclusive, temos aqui uma colega que tem um irmão, né, uma irmã que tinha uma dificuldade, uma paralisia cerebral, e depois que passou a usar, né, o cannabis medicinal, teve uma evolução e tanto, né, que ela ficou surpresa com isso. E é muito importante que as pessoas saibam do uso, né, do cannabis. Qual a aplicação do cannabis, né, e o que é que ele pode ajudar nas dificuldades de pessoas que têm determinadas complicações, principalmente deficiência, né, cerebral.
Então, a cannabis, ela estimula o nosso sistema endocannabinoide, né, que estudiosos do tema estão, inclusive, pleiteando que seja ensinado isso em todas as faculdades da área da saúde, porque esse sistema, quando estimulado, ele melhora o corpo de uma forma geral, ele modula a função do sistema nervoso, a função do sistema endócrino, a função do sistema digestivo e outros tecidos. Então, a possibilidade de atuação terapêutica são diversas doenças do campo da neurologia, doenças inclusive refratárias, crônicas, sem tratamento, então doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, doenças do campo reumatológico, psoríase, artrite reumatoide, Crohn. Você tem também a dor crônica, você tem casos também que pode ser utilizado no campo da psiquiatria, inclusive casos psicóticos, que inclusive existe toda essa polêmica, né, do uso da cannabis, que para quem não conhece, cannabis é o termo científico para o nome maconha.
Sim.
Só que o maconha é um anagrama da palavra cânhamo, que já foi muito estigmatizado relacionado ao uso recreativo. Então a gente faz essa nomenclatura cannabis já para poder trazer essa vertente, que é uma outra vertente, é um outro propósito, que é o uso medicinal.
Ok, e a doutora Isabel, inclusive, estava explicando, né, que são vários princípios ativos que são encontrados no cannabis, né, doutora?
Isso, a planta tem 500 compostos que são medicinais, né? Dentre esses compostos existem os fitocannabinoides, que são 140 fitocannabinoides. Os mais conhecidos e mais estudados são o THC e o CBD. Esses fitocannabinoides CBD e THC, eles são muito semelhantes a moléculas que o nosso corpo mesmo produz, que esse sistema endocannabinoide produz, né? Então, a anandamida é uma molécula muito parecida com o THC. Por isso que existe a conexão dessa molécula né, nos receptores celulares, e por isso que essa planta, esses fitocannabinoides vão agir no nosso corpo, por essa similaridade das moléculas fitocannabinoides com os nossos endocannabinoides. E assim a gente consegue atuar em uma gama muito grande de doenças, né? Porque esses receptores celulares, eles estão presentes no nosso corpo todo, né? Trazendo, buscando a homeostase, buscando o equilíbrio. Então, o sistema endocannabinoide, ele é como um regulador da fisiologia do corpo humano.
Doutora, a senhora falou aí sobre o canabidiol, CBD, CDB, e também o THC. Explica pra gente, para que eles são usados?
Então, o CBD, né, ele começou, as primeiras pesquisas que começaram, os primeiros artigos científicos a ser publicados sobre essa molécula, são artigos do uso do CBD para epilepsia refratária. A epilepsia é a doença que a pessoa tem crises convulsivas, sim, né? São crises, né? É uma doença que realmente é angustiante para quem sofre, para quem acompanha o paciente.
Já presenciei, né, um colega que tinha isso, que ia jogar bola com a gente na praia, e ele era cometido disso, né? A gente tinha que tratar dele, cuidar dele no momento.
É bem angustiante, a pessoa pode se machucar, né? E, né, para as crianças que sofrem dessas crises também, isso é bem traumático para a família. E então, os primeiros artigos foram para epilepsia, né? Porque é a molécula que vai tratar quem tem epilepsia refratária. Às vezes, essas pessoas, crianças com síndromes raras, usam diversos medicamentos, às vezes associação de 3, 4 medicamentos, e as crises não cessam. E o CBD é a molécula que vai paralisar, que vai acalmar essas crises, que vai diminuir ou por completo. Mas hoje em dia o CBD, além da epilepsia, né, que isso foram os primeiros artigos, ele é usado muito bem para ansiedade, né? A gente tem também um país que é o país que tem um dos maiores números de ansiosos do mundo, tá no Brasil, né? Uhum. Então, para ansiedade, a gente trata muito bem com CBD, a gente trata com CBD o autismo, né? Que também é uma síndrome que tá muito mais frequente atualmente, né? A gente tem um número crescente de diagnósticos,
é,
e que a gente também não tem recursos dentro da alopatia voltado para o tratamento do autismo.
A síndrome do espectro autista, né? Tá bastante, muitos casos têm surgido.
Isso. E é uma forma da gente ajudar de maneira natural essas crianças, sem grandes efeitos colaterais, e ajudando na neuromodulação, na neuroregulação e no desenvolvimento dessas crianças também, na melhoria dos sintomas e no desenvolvimento delas. Além dessas patologias mais frequentes, a gente tem mais de 200 patologias que podem ser tratadas com CBD. Com THC, a gente também trata dor, né, câncer. A gente pode ajudar pessoas que estão atravessando quimioterapia, radioterapia, que precisam de algum alívio para náuseas, para dor, né? Então, é uma molécula muito importante para casos de dor. A gente também trata com THC 200 patologias, né? Pessoas que sofrem de esclerose múltipla, pessoas que sofrem de doenças que envolvem contrações musculares, né? Então, é uma gama grande de patologias que a gente pode tratar com esses fitocannabinoides devido à sua ação nesse sistema que está presente no corpo inteiro.
É um uso muito amplo, né, Renato?
É verdade.
E a doutora Linda Dantas tinha até mostrado para mim um vídeo de um adolescente que tinha algum tipo de paralisia cerebral, não sei, que tinha uma dificuldade, né, na questão motora dele. E após o uso, ele estava fazendo tarefas domésticas, né, doutora Linda?
Exatamente, é um caso inclusive aqui de Ilhéus, assim, bem, que me sensibilizou bastante, um caso de coreia dançante, uma doença neurológica rara, de transmissão genética. A mãe dele faleceu, né, dessa enfermidade. Hoje quem cuida dele é o irmão, e assim, em 3 meses a gente teve uma mudança radical. Ele já estava sendo acompanhado no campo da neurologia por colegas neurologistas, estava utilizando medicamentos, mas ainda tinha muitas contrações involuntárias que provocavam crepitações nas articulações, gemidos. E realmente, depois de 3 meses, ele estava varrendo a casa.
Verdade, viu? E agora vamos falar desse evento aí. Explica pra gente o que é que vai acontecer lá. Vão ser palestras, vocês duas vão comandar esse evento, né? Lá em Serra Grande.
A gente tá considerando assim que a gente tá sendo anfitriã, né? A gente trouxe, como a gente mora aqui na região, a gente tem estudado esse tema, tem frequentado eventos. Então, ano passado eu fui para 3 eventos diferentes em São Paulo. Então, esses eventos estão acontecendo aqui quase que mensal ou bimestral, né, no Sudeste. E aqui no Nordeste a gente não acontece, não vê, não ouve falar. E aí a gente sentiu a importância de trazer para cá, porque tem muita gente aqui que está interessada, que a gente está recebendo essas inscrições, então as pessoas trazem isso. E trazendo, inclusive, esse agradecimento da gente facilitar, né? Porque uma coisa é você estar ali focado, se especializando nessa área, outra coisa é você trazer essa ferramenta também para o seu dia a dia. Que é isso que a gente, digamos assim, defende. Então, por exemplo, você não precisa ter uma pós-graduação em cannabis medicinal para você prescrever. Então, você sendo médico e sendo dentista hoje em dia no Brasil, você pode prescrever. Qualquer médico e qualquer dentista pode prescrever. Então, isso traz assim, quase que um dever para esses profissionais de saúde conhecerem essa possibilidade terapêutica.
Pois é, e tem que acabar a questão de preconceitos, né, contra o uso da cannabis e de desmistificar essa questão importante e explicar esse lado medicinal, né, doutora Isabel?
Sim, e aí a gente, né, convidou, né, diversos profissionais, médicos da área da neurologia, da área da ortopedia, da área da medicina de família, para estarem com a gente fazendo essa educação canábica, né? Trazendo esse conhecimento para todos. Então, a gente vai ter palestras sobre temas importantes dentro desse cuidado para que as pessoas conheçam e possam expandir as suas possibilidades terapêuticas para esses pacientes crônicos, refratários, sem outras opções terapêuticas. Então, a gente vai ter palestras com discussão de caso clínico, vamos trazer a experiência, né, como que isso se dá na prática, para que as pessoas saiam dali com um conhecimento suficiente para poder também prescrever e trazer para a sua prática clínica esse remédio, né, esses fitocannabinoides, o CBD, né, que é o mais conhecido, que consiga passar para quem precisa, né? Que isso chegue a quem precisa, que isso chegue a mais pessoas, que a gente consiga assistir, né, atender todos aqueles que sofrem, né?
Inclusive vai haver uma feira interativa, onde vão ser mostrados produtos, assim, quer dizer, em panfletos, né, lá durante o evento?
Exatamente, a gente trouxe também um formato que a gente, né, simplesmente aquela coisa, nada se cria, tudo se copia. Então a gente se inspirou no que já vem acontecendo. E como no Brasil, atualmente, na forma assim, totalmente legal, sobre a regulamentação da Anvisa, nós brasileiros não podemos cultivar e tampouco estocar os produtos aqui no Brasil. Eu gosto da frase de Siddhartha Ribeiro, que ele fala assim, parece que é algo radioativo, assim, né? Que tem que sair lá do exterior direto para a casa do paciente. Então, nessas feiras, a empresa ela não pode expor os produtos. Ela pode mostrar os panfletos e explicar como é que acessa, como é que funciona, porque graças, né, a muito movimento de muita gente, o que antes demorava 90 dias para a gente conseguir um documento conhecido como autorização de importação da Anvisa, hoje em minutos, né, basta preencher um formulário de 3 páginas, anexar a receita do médico prescritor, e aí você consegue ter esse acesso, essa possibilidade de importar. E justamente porque tem que sair do exterior para a casa do paciente, fica mais caro. Concordo?
Que... Doutora, só esclarecendo aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa riquíssima entrevista. O consumo de produtos cannabis tem aumentado fortemente ano após ano, né? E de acordo, inclusive, com dados divulgados pela Associação Brasileira de Cannabinoides, a comercialização das farmácias aumentou em 304% só no ano passado. Então, para os nossos ouvintes que estão querendo entender... Lembrando que só são vendidos sob prescrição médica, não é isso?
Exatamente. Então, assim, por exemplo, ano passado a gente chegou aí a um evento que era só para médicos, certo? Então foram mais de 2 mil médicos reunidos em Campinas para falar sobre esse tema com professores internacionais. E os professores internacionais ficaram deslumbrados, porque é um marco na história internacional concentrar tantos profissionais num único lugar. Então a gente trouxe, né, se inspirou, trouxe isso para cá, mas como aqui também está tudo muito começando, a gente fez algo focado para os profissionais de saúde, mas a gente fez um evento inclusivo. Então não precisa ser um profissional da saúde para acessar o evento. Inclusive temos inscritos que são cuidadores de pessoas que estão utilizando o óleo.
Bacana, bacana.
E como as pessoas interessadas podem se inscrever para esse evento?
A gente tem um site, né, que é www.cacaunabis, com dois N's, igual cannabis, né, cacaunabis.com.br. Tem o Instagram também, que é @cacaunabisba, que também tem todas as informações lá, e também o site, né, e a pessoa, que tem uma pessoa chamada Ludmila Nascimento, que está nessa função também, né, de acolher as pessoas que estão interessadas, e cada universo de cada pessoa. Justamente por esse perfil inclusivo, a gente tem flexibilizado, tá? Isso é importante também dizer, a gente tem os valores certinhos ali no site, que são ingressos com ou sem hospedagem, diferentes tipos de acomodação, que são os valores do hotel também, do Ilhéus North Hotel, onde vai acontecer o evento.
São três dias, não é isso?
3 dias. Mas também tem, a gente está com 6 bolsistas já, inclusive um estudante de medicina negro da UFBA que está vindo para nos prestigiar. Então, a gente fez questão de trazer também essa conduta para que, de novo, né, a questão do acesso, poder que as pessoas tenham acesso a essa informação.
Pois é, explica para a gente como é que esses produtos da cannabis são apresentados aí nas farmácias, são importados, vêm vidros já com aquela substância específica retirada.
Então, na maioria das vezes, o produto, a gente faz feito uma extração da flor ou fruto patenocárpico, né? Que é igual ao abacaxi, que a gente chama de uma flor, mas na verdade é um fruto que só dá nas plantas femininas. Essa extração tem vários métodos. As empresas normalmente utilizam método de extração com CO2 supercrítico e as associações estão utilizando normalmente o método de extração com álcool de cereais. Disso sai uma resina, que é oleosa, e essa resina é diluída num óleo base. Então, muitas associações utilizam o azeite de oliva, né, ou até óleo de milho, em alguns casos, e a maioria das empresas, esse da farmácia, estão utilizando um óleo que a gente chama de MCT, que é um óleo de coco trabalhado, né, na indústria farmacêutica, que ele não solidifica. Porque o óleo de coco, assim, abaixo de 24 graus, mais ou menos, ele fica igual a manteiga, né? Então, ele não solidifica. E aí ele consegue conservar aquele canabinoide que estava ali no extrato. Então, quanto mais concentrado for esse produto, logo ele vai ser mais caro. Só que a questão é que, muitas vezes, se você faz a conta de quantas miligramas por gota, por dinheiro, assim, né, por dólar, por real, vale a pena pegar um produto mais concentrado, porque nessa conta ele vai durar mais tempo.
Vai ter mais efeito, né?
Aí ele vem num frasquinho, a maioria das vezes, daqueles de floral, assim, de gotinha, e aí pinga essas gotinhas embaixo da língua. Mas tem também outros tipos de produto, tem até gummies, igual aquelas balinhas fine, que o pessoal já coloca o CBD ali e você pode usar a balinha. A balinha é interessante para as crianças, tem uma boa citação.
Ok. E vocês estão lutando aí pela jurisdição, né, via SUS, para que seja utilizado no SUS também esse medicamento, né?
Isso, porque existe uma grande questão, né, que é a maior questão nesse tratamento, que é o custo do tratamento. Então, esses medicamentos que são importados, ou mesmo os que estão na farmácia, ou mesmo os que são fornecidos pelas associações de pacientes que existem no país, tem um custo elevado que, para a maioria da população, é inviável manter esse tratamento. Então, né, como a gente está falando de patologias que são frequentes, que são graves, e que são muito frequentes na população, a gente precisa ter uma alternativa para que as pessoas que não têm recurso financeiro acessem a medicação. Então, esses medicamentos, eles estão aí, é possível comprar, mas para quem tem o valor ali, né, em torno de 600, 1.000, né, e aí isso varia bastante dependendo da necessidade, né, então existem os produtos que são mais ricos em THC, mais ricos em CBD, existe uma gama grande de possibilidades de tratamento, mas o custo do tratamento é uma coisa que ainda precisa avançar muito, para a gente poder dar acesso para as pessoas, né? E aí a gente veio aqui em Ilhéus um ano passado, há um ano atrás, para uma audiência pública. Então a gente trouxe casos, né, de eficácia do tratamento, e a gente trouxe esse conhecimento para os vereadores que aprovaram que houvesse essa lei de fornecimento pelo SUS, uhum, desses medicamentos, mas ainda não tá acontecendo, né? Okay. Infelizmente.
Mais alguma pergunta, Renato?
Não, só desde já dar os parabéns a vocês, doutoras, porque é um assunto que às vezes existe muitas barreiras, a gente tem que quebrar isso, porque hoje, mais do que nunca, saúde é vida e a população necessita disso. Então, parabéns a vocês. São 3 dias, não é isso? Como vocês acabaram de dizer, é voltado aos profissionais da saúde, mas também aberto ao público, não é isso? Mas antes tem que fazer a inscrição. Beleza, Marcos.
Então a gente pede para que as doutoras aí, Isabel e doutora Lina, façam convite para as pessoas para esse evento aí. Fale os dias aí, horários, para que todos fiquem sabendo.
É isso, gente. Convido a todos. E aviso também que no dia anterior, no dia 19, vai ter um esquenta, né, do Cacau Nabis, que é um evento gratuito, que é a professora Micheline, que é uma das nossas palestrantes, que é aquela mulher que fez 5 pós-docs na área. Assim, ela faz esse projeto. E sempre que está tendo um evento, um congresso, um simpósio, eles fazem comitiva de ponto um dia antes. Então é um evento gratuito, vai acontecer em Serra Grande. E também, para mais informações, vocês conseguem acompanhar lá no Instagram.
Bacana.
Então, gente, também convido vocês, né, todo mundo que está ouvindo, a partilhar essa informação, que a gente vai estar nos dias 19, 20 e 21 de abril no Ilhéus Norte Hotel, num encontro imersivo que a gente propõe que seja uma imersão terapêutica de aprendizado, porque além do curso que esse evento vai conter, um curso de cannabis medicinal, de prescrição de cannabis, né, um curso bem completo com 11 palestrantes, então são 11 palestrantes, tanto da área da medicina como da área da pesquisa, né? Farmacêuticos que trabalham com pesquisa com cannabis vão estar trazendo esse conhecimento profundo sobre o tema, discussão de casos clínicos, coisas para a gente viver, o que a gente vive na prática. A gente também vai viver, dentro do evento, práticas integrativas, então, para trazer um cuidado para esse profissional de saúde que muitas vezes está ali sobrecarregado. Então, são 3 dias. Os ingressos, eles contemplam a hospedagem do hotel, né? Então, tudo vai estar acontecendo dentro dessa imersão com hospedagem, curso, práticas integrativas e um encontro mesmo de ciência e práticas integrativas, né? Que é esse movimento da gente também estar vivendo a saúde de outras formas.
Obrigado,
gratidão,
doutora,
pelo espaço.
Obrigado, doutora Isabel Rocha, doutora Lina Dantas também pela presença, pelas explicações aqui no Jornal do Meio Dia. Sucesso para vocês. E o Jornal do Meio Dia, Gabriela FM, estará sempre de portas abertas quando precisarem. Vamos então finalizando o nosso programa hoje, o Jornal do Meio Dia. Agora faltando 3 para 1 da tarde. O Jornal do Meio Dia teve um oferecimento Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Amanhã estaremos de volta, né, Renato?
É isso aí. Amanhã, já com a volta da Kátia Gomes, aí eu fico até o ligou pedindo tocou. Gente, a todos, ótima tarde. Fiquem com Deus, doutora. Sucesso para vocês aí nesse super evento. E tá chegando Suzy Luiz com mais edição do Pagode Brasil. A todos, ótima tarde. Fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.